A Bíblia diz no livro de Tiago, Efésios 2, 10, a Bíblia declara, pois somos, vamos ler juntos, eu queria ouvir sua voz, igreja, você pode ler, vamos lá, pois, vamos lá, pois somos. Então, Deus diz que eu e você, nós fomos, nós, feitura de Deus, nós fomos criados em Cristo. Você veio para Jesus e Ele diz assim, olha, você foi criado para boas obras. De antemão, Deus programou isso, Deus criou, Deus projetou para nós andarmos nas boas obras. Você não pode dizer que é um cristão e não ter boas obras na sua vida. Você não pode dizer que ama Jesus, que você é crente, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você não tem boas obras na sua vida. Se você não é uma pessoa que olha, que você, sabe a unção do Buda, aquele Buda? O Buda, ele se senta gigante, enorme daquele jeito, e ele fica olhando para o umbigo dele. Às vezes a gente vem para a igreja e nós estamos mais como parasitas espirituais que só queremos sugar de Deus, só queremos sugar das bênçãos, só queremos receber. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas. Provérbios fala isso. A sanguessuga, aquele bichinho pretinho, sanguessuga, ela tem duas filhas que se chamam Dá. Só quer receber? E às vezes a gente está como sanguessuga espiritual, que vem para a igreja, que só se preocupa com a gente, só é o meu problema, só é a minha crise, só é o meu desafio, o meu problema com o meu marido, o meu problema com os meus filhos, o problema da minha empresa, ah, essa doença, ah, isso, aquilo, outro. Nós todos temos desafios. Quem aqui tem desafio, levanta a sua mão. Quem tem muito desafio, levanta as duas mãos. Quem está com desafios gigantes, levante até os pés. Todos nós. Tem um irmão aqui que quis pular agora. Então, às vezes, a gente só olha para nós. E hoje Cristo está te falando assim, ei, sabia que tem criança que está precisando de um abrigo? Sabia que tem povos não alcançados? Você viu o cacique falou aqui? E disse, ó, oh, as pessoas não têm o que vocês têm aqui. Estou falando a língua dele agora. Se você não entendeu, é para você entender. Aprenda aí, forçado. Então, nós às vezes estamos tão parasitas. Eu queria que essa palavra entrasse em você. Eu vinha no meu carro hoje pensando sobre esse culto. Meu Deus, esse culto vai ser tão movimentado. Mas Deus desde ontem ministrou meu coração, quando eu estava conversando com a pastora Neide, que a igreja é essa coisa prática que o apóstolo Tiago disse. A verdadeira religião é cuidar de órfãos, de viúvas, de necessitados. Às vezes a gente olha, você pode ser tentado a olhar na rua e ver um homeless desse, uma pessoa sem abrigo, sem casa, como é o nome? Sem teto. Mas isso é vagabundo. Às vezes essas pessoas estão doentes. Você sabia que mais de 70%, deixa eu te falar uma coisa aqui, como alguém que trabalha nessa área, como psicanalista, estudioso do comportamento humano. Mais de 90% das transeuntes que você vê andando na rua aí, são doentes. Eles lidam com algum fator de doença mental. O que tirou eles do abrigo, da família, da casa? Quando você para atendê-los, você faz aquilo que a gente chama de anamnese, né? Você senta, você vai ouvir o histórico, tem dor, tem frustração, tem medo, tem abusos. Ninguém sai do abrigo, do conforto, de um barraquinho que seja, ou da mansão que seja, que a gente não encontra só essas pessoas aí, pobres, coitados, quando você vai atrás da história de vida deles, você pode se surpreender quem está por trás. Então, o seu bom comportamento cristão é não acusar. Se não ajuda, não atrapalha, meu irmão. Eu posso ouvir amém? Mas a sua função como cristão, Deus chamou a mim e a você para boas obras. Amém? Para boas obras. Esse é um chamado de Deus. A Bíblia diz a Bíblia fala que é mais abençoado, lá no livro de Atos 20, 35. Você é mais abençoado quando você dá, quando você ajuda, do que você receber. Temos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados. O apóstolo fala aí no livro de Atos. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais abençoado é dar do que receber. Então, às vezes a gente quer, eu quero abençoar tal, e aí você acha que esse processo de receber bênçãos é só através de um protocolo da oração. Não, nossas ações atraem bênçãos. Quando eu disse, olha, você que tem alguém na família que é alcoolista, que está lidando com droga, faz uma semeadura. Deus, eu vou semear nesse negócio. Eu vou semear nesse terreno e eu oro por fulano, o Senhor vai tirar ele das drogas. O Senhor vai quebrar essa maldição do alcoolismo na família. E fazer ações. Porque Jesus disse, volta o texto aí de Atos, ele fala que é mistério. Coloca na NVI, que é uma versão mais popular, eu gosto aí, é da galera mesmo, que vai direto no assunto. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho difícil, árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Maior felicidade, mais abençoado. Nós fomos criados para boas obras. Jesus fala no livro de Mateus 25, 31. Olha que coisa engraçada e que coisa forte, que às vezes a gente está orando, você veio talvez, ai Senhor, eu quero uma palavra para mim, para essa crise, para esse problema. Jesus está falando contigo, ei, tira os olhos do teu umbigo hoje, você vai parar de ser parasita espiritual, você vai agir. Há tanta coisa que você pode fazer no reino e por suas ações trazer bênção. Olha só um segredo aqui, a Bíblia diz no livro de Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, versículo 32, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda nunca foi bom. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ok, quem está dizendo isso é Jesus, viu? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam, Senhor, quando é que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando é que te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa, Senhor, e te vestimos? Quando é que te vimos enfermos ou preso e nós fomos te visitar, Senhor? Deve estar vendo algum engano, né? Em outras palavras, o rei, o Senhor Jesus responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiver à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupa, enfermo, preso, que a gente não te ajudou, que conversa é essa, Jesus? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Você pode aplaudir ao Senhor? É por isso, gente, que o apóstolo Tiago diz, ei, religião que agrada a Deus é você se importar com essas causas. Nós não estamos, sua igreja, o pastor Felipe falou ainda aqui, da quinta agora, essa igreja aqui não abre só domingo de manhã e à noite para dar os cultos, só quarta-feira à noite para a rede da família, um culto de oração. Não, a sua igreja, uma igreja ativa. Você pode chegar amanhã, 8 horas da manhã, o expediente funcionando, você vai ver os projetos da igreja funcionando, pastores em ação, orando, obras acontecendo nos mais diferentes setores, mas nós não podemos fazer tudo, nós temos ministérios paraeclesiásticos, que assim chamamos, são ministérios de apoio, a igreja está aqui e o paraeclesiástico, ele caminha ao nosso lado, como é o ministério aqui dos abrigos para as crianças, como a Magali veio aqui, a doutora Magali, que é psicóloga, o Cresley, ali diretores desses abrigos, como nós tivemos aqui o missionário Lucas falando também dessa obra ali, e outro centro e outra instituição que a gente ajuda também, de homens que estão se recuperando para serem reintegrados à sociedade, como projetos desse aqui da Amazônia, como é o nome? Vale da Amazônia, que é um novo projeto que estamos integrando. São ministérios paraeclesiásticos, que o Mir não pode ir, você é médico, trabalha, não pode ir, você é uma mãe que cuida de 3, 4 crianças em casa, não pode ir, você é um cara trabalhador no comércio, que vende, que compra, você é um autônomo, você está aqui, nós temos aqui e aí, você que está nos acompanhando, participando desse culto, nós temos milhões de atividades, eu não vou, mas eu posso bancar quem vai. Eu não vou, e é porque eu tenho que cuidar da minha família, dos meus filhos, que Deus me entende. Não tem essa história de Deus me entende. Deus disse que você foi criado para as boas obras. Você vai fazer, você quer prosperar, um segredo judaico para a prosperidade. Sempre tenha nas suas finanças uma parte que você separa para necessitados. Ai, o necessitado sou eu. Eu já ouvi um monte de egoísta dizer isso. Eu me lembro da história de um apóstolo que trabalhava num desses interiores da Amazônia. Ele dizia assim, as pessoas não tinham dinheiro, moeda, papel, né, para trocar, para dizimar, para ajudar uns aos outros, e elas pegavam ali do quilo de arroz, elas separavam ali naquele copinho, e elas davam um percentual para um irmão, ajudavam o outro aqui, dentro dos mínimos que Deus tinha, que elas tinham dentro das necessidades, aprendendo a ser generosas, a cuidarem um dos outros. Aqui Jesus disse assim, olha, quando você faz a um desses pequenos, você vai ser abençoado. Você está sendo abençoado, mais do que a tua crise hoje, da dor do seu umbigo, você olha só para você. Eu quero que você entenda que a obra que a sua igreja faz, é você fazendo. Por isso que quando você é fiel nos dízimos na igreja, na oferta, você está dizendo, Senhor, eu não vou, mas eu estou abençoando, eu estou contribuindo, eu vou ser fiel. Não é você se atrapalhou nos negócios, fez as suas coisas erradas, e a primeira coisa que sofre é a obra na casa de Deus. É legal vir um prédio como este, está confortável, num ar-condicionado, numa cadeira ergonomicamente correta, que você senta, amacia assim, encosta, coisa maravilhosa. Você não vem para essa igreja sentado naquelas cadeiras de branco, de borracha, que qualquer hora pode cair. Odeio aquilo, porque eu já vi gente cair e passar muito mal ali, passar vexame. Mais vexame do que mal. Mas não é só isso, Deus disse, traga dízimos e ofertas na minha casa, para que na minha casa tenha provisão. E como você vai ser um dos mantenedores da casa de Deus, que cuida dessas coisas, recursos são destinados a essa coisa, alimentos que são entregues, que são enviados, cuidados pastorais, cuidados de visita a enfermos em hospitais, cuidados que a igreja toma como um todo, isso é manter a casa de Deus funcionando. Você tem que se alegrar com esta obra, de você saber, ser crente, você sabe aquela história dos espíritas? Os espíritas são muito fortes no atendimento e na ajuda aos necessitados. Por que os cristãos falham tanto nisso? Nós precisamos, Jesus nos chamou para isso. Às vezes a gente está querendo alcançar uma graça de Deus, um favor de Deus, mas a gente está parasita, como eu falei. Você precisa mudar isso na sua vida, se você não é essa pessoa. Ok? A Bíblia diz no livro de Gálatas 2:10, olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, somente pediram, os apóstolos pediram que nos lembrássemos dos pobres, que me esforcei por fazer, Nós não podemos esquecer das pessoas necessitadas. Eu me lembro, viu, pastor Lucas, o pastor ali da Amazônia, como é o nome? Ailton, Magali, nós estávamos no meio da pandemia e a gente, assim, meu Deus, e agora, como é que a gente vai manter as famílias que tem, tínhamos muitas famílias da igreja que estavam carentes, e como, e os orfanatos, como vai ser, e trazendo todas as provisões, e as pessoas na igreja sendo fiéis a isso. E aí, eu estava saindo do carro e Deus me disse, não se esqueça dos meus índios. Cacique, Deus falou isso para a gente. Aí eu disse, amém, eu vou falar com a Neide, responsável, esqueci. Aí falei, né, Neide, eu falei para ela antes e tal, mas me esqueci. E aí nós estávamos num culto aqui, uma unção maravilhosa ali no templo antigo. Nem me lembro que culto foi aquele, estamos tão abençoados. E aí terminou, sabe aquele culto que tem gente no chão caído, gente com meleca na cara se enxugando, mulher com um cílio aqui, outro aqui na testa. Foi um desses cultos assim, amo esses cultos. A gente pegando a dentadura do chão, botando na boca. Começa a orar em língua, a dentadura cai. Use corega. Aí, você ficou pensando, cai no chão e fica assim. Aí eu estava aqui tranquilo, veio uma senhora e disse, Deus mandou dizer para você que ele já falou, não se esqueça dos meus índios. Quase que eu digo, Ave Maria, me esqueci mesmo. Mas eu não falei isso. Quase. Disse, meu Deus, Neide, nós esquecemos. E quando nós fomos, a pastora Neide fez o contato lá com o cacique, ele falou das grandes necessidades, do abandono do governo e do abandono de outras igrejas, outras instituições que também os ajudavam. E eles estavam passando fome na tribo, porque índio, o medo da Covid foi maior, né? Você sabe, nós índios podíamos morrer de gripe, né? Tem essa história. Então eles tinham muito terror, e Deus nos lembrou, e nós também fizemos a nossa parte neste cuidado. E a igreja, essa igreja é muito generosa. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que às vezes têm falhado para que essa manutenção aconteça. Eu quero te motivar pela palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus 13:3, olha que coisa fantástica que a Bíblia fala, nos manda, lembre-se dos que estão em prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Eu quero aquela parte que fala lá, lembre-se dos enfermos, não se esqueçam dos enfermos, de visitar os enfermos, os encarcerados. Nós temos um projeto de capelania que faz essas visitações. No nosso projeto da escola pastoral, no primeiro semestre, ano que vem, os pastores auxiliares cumprirão uma carga de hospital, de estarem visitando os hospitais e presídios, terem experiências de entrar em presídios masculino, feminino, ver a realidade e orar pelas aquelas pessoas que estão ali desesperadas ou esquecidas da sociedade. Esse é um projeto que a sua igreja tem. Você pode aplaudir ao Senhor? A Bíblia também diz assim, Salmo 41:1, você que às vezes pode estar apóstolo, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe o tamanho da bronca que eu tenho aqui. Olha o que a Bíblia diz, bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Quer dizer, a minha boa ação de ajudar um necessitado, ela é tão abençoadora, ela é tão fora de mim, que Deus diz assim, próspero, bendito, é o que acode, o que socorre pessoas necessitadas, o Senhor vai te livrar no dia do mal, porque eu ajudei uma pessoa que, em necessidade, no dia que eu preciso, está lá, o anjo diz, olha, lembra lá aquele socorro, que ele deu? Então socorre ele aí, Senhor, está aqui, está no registro. Lembra que Jesus disse, eu estava com fome, você me deu de comer, está registrado. Nossas ações são registradas diante de Deus. Mas olha que coisa mais profunda, lendo esse versículo aí, dando continuidade, ele diz assim: bem-aventurado que acode o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Versículo 2: o Senhor o protege. Diga amém. Vai ter proteção sobre sua vida. Você ajudou um fulano lá, uma pessoa que você não tem nem noção. Deus diz: eu vou te proteger. E ele diz assim: preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Olha que coisa fantástica. Porque eu estendo a mão a quem precisa, porque eu abençoo necessitados, porque eu me dou. O Senhor vai, olha o que ele diz: o Senhor vai fazer você feliz na terra. Você sabe que um dos maiores desejos do ser humano é ser feliz. Deus diz: ajude o necessitado que você vai ser feliz. Ai, mas eu estou com problema no meu casamento. Ai, mas é porque eu sei, eu estou confuso, eu estou doente, não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo de ajudar. Sanguessuga, em nome de Jesus. Saia da parasitologia. Sei, não é nem esse termo. Mas deixe de ser parasita se você só quer de Deus. Deus está dizendo: eu vou te fazer feliz. Quando você abençoa um necessitado, a pastor, não tem nem para mim. Tem. O seu pouco Deus pode fazer muito. Tem sempre alguém que tem menos que você. Às vezes é um prato de comida. Às vezes é um real que você ajuda. Deus não pede o que você não tem. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, Deus vai botar no muito. Você sabe que tem gente que ajuda no social com 20 reais. Vai lá todo mês, ó, me ajuda aqui para o necessitado, 20 reais. Simples assim. Você não tem 20 reais para ajudar o necessitado, mas tem 300 para comprar uma comida para o seu cachorro. Às vezes você pode ir num pet shop e gastar 600, 700 reais com seu animal. Aí, pastor, você está me fazendo sentir culpado. Não. Eu quero que você caia na real, que às vezes a gente não prioriza algumas coisas que são mais importantes. Jesus disse: ei, acumule tesouro no céu. Ah, vou comprar X casa, vou comprar isso, aquilo outro. Compre casa, compre carro, compre tudo que você quiser. Não esqueça também. Não esqueça. Acumule no céu. Acumule no céu. Você pode ter tudo que você quiser. Não esqueça dos necessitados. Não é sobra. Especialmente se você é uma pessoa que tem bastante provisão. Deus disse: não acumule, sabe por quê? Na terra tudo consome. Alexandre o grande conquistador, conta-se uma lenda que quando ele morreu, ele solicitou, e isso aconteceu, que ele morreu, quando ele morreu, ele disse: eu quero que encha o meu caixão com muito tesouro, muito dinheiro. Mas você vai morrer, isso. A minha ordem é que meu caixão vai estar cheio das minhas riquezas, porque Alexandre o Grande conquistou quase o mundo todo na época dele. Um homem que morreu com menos de 40 anos, 30 e poucos anos. E ele disse: meu caixão vai estar cheio de tesouro, de ouro, e eu quero que as pessoas vejam a pujança. Mas bote a minha mão do lado de fora do caixão, para que as pessoas saibam e vejam que quando a gente morre, a gente não leva nada dessa terra. E lá em cima, veja um ímpio, um pagão. Alexandre o Grande era um pagão. Se você conhece a história desse conquistador grego, ele era um bárbaro da história, um dos grandes destruidores. Mas a mão fora lá era para olhar: ó, tá todo esse tesouro aqui, ele não está levando nada, ele está de mão vazia, porque na eternidade não existe como a gente amontoa. A gente amontoa tesouros nos céus, sim, com as nossas boas ações, com atitudes que nós fazemos. Lá em Mateus 6,19 é onde está essa expressão, esse texto que eu acabei de ler para você agora. Amém? Eu quero que você saia desse culto hoje entendendo: meu Deus, eu preciso ajeitar isso, essa minha vida. Quando ele diz assim: não acumulei esse tesouro no céu. Às vezes as pessoas dizem: ah, eu quero fazer a minha doação, não quero que ninguém saiba. Você pode ser um membro que faz, nós temos muitos membros aqui que fazem ações solidárias, sozinhos. A gente quer te pedir uma coisa: busque o nosso social. Você sabe que você não pode pegar o seu IPTU, o dinheiro que é do seu IPTU, Dizia assim: ah, o prefeito não está asfaltando aqui, não ajeitou minha calçada. Esse dinheiro que eu ia pagar para o IPTU, eu vou ajeitar minha calçada. Você pode fazer isso? Não. As instituições, elas administram. Nós temos como instituição, como a gente administra, como a gente encaminha, como a gente orienta. Eu falei aqui do Amigos do Reino, na pessoa do Diego e do Gaioto, esses dois empresários, e às vezes eu sempre digo para eles que eles dizem assim: apóstolo, as pessoas, todo mês a gente tem que sacudir as pessoas, porque os caras sabem. Eu disse: calma, Gaioto, é assim mesmo. Não é todo mundo que tem a alegria de ir lá e lembrar e dar. Tem outros que são esquecidos. A cota que você deu, tem para pessoas que a cota que diz: mano, isso é tão baixo, eu vou fazer duas cotas. Às vezes para você 100 reais é muito, mas eles têm amigos ímpios, pessoas que não são crentes, pessoas que são até de outras denominações, outras religiões, budista, espírita. Eles dizem: não, eu quero ajudar. Toma 1.000, toma 500, ajuda, a cota é 100, me perdoe, tu sabe que eu esqueci de ajudar, ainda bem que você ligou. Aí eles vão lá e dizem: então tem paciência. Não, aposto, mas tem crente aqui dentro da igreja que sabe, eu tenho que estar lembrando. Diz: calma, Pedro, não corta a orelha deles. Né? E ele: não, aposto, eu estou aprendendo já. A gente faz a obra. A gente faz as coletas e a gente abençoa as instituições e a gente é abençoado pela mão do Senhor. Atos 20, 35, eu quero que você fique de pé, igreja. Talvez hoje Deus está dizendo para você: você veio a essa igreja hoje, você veio a esse culto, e você está assistindo um culto, participou, faz parte daquilo que nós lemos em Tiago 1:27. Deus disse: essa é a verdadeira religião. Temos nos importado com essas pessoas que Jesus botou no nosso caminho, de um jeito ou de outro. Vocês viram alguns apelos? Olha, estão precisando de um bebedouro para ajudar lá. São 40 homens que estão agora nesse instante. Um bebedouro para você, e ali na bemol é nada. Tem gente aqui que podia dar 10 bebedouros, isso é nada. Essa casa aqui, Missão Vida, é um dos projetos mais bem estruturados aqui que está em Manaus hoje, viu, Lucas? A gente conhece muitos. Você vai lá, os homens ficam hospedados numa casa, num prédio excelente. Eles têm o local onde eles botam as coisas deles, a gaveta, a cama. É digno. Uma pessoa que já está tão destruída, ela chega naquele lugar, não é no chão, não é jogado, não é numa rede. Toma banho numa bica, não. Eles chegam, eles têm um refeitório, tem um lugar adequado, tem profissionais que vão lá. Então nós, como cristãos, nós temos que ter amor pelos necessitados. E eu queria que essa manhã, você que está aqui, dissesse assim: Deus, eu preciso parar de olhar um pouco só para mim, só para minha necessidade, só para minha casa, só para minha bronca. O meu Deus, eu vim tanto hoje pedir uma palavra de Deus. A palavra de Deus é assim para você hoje. Ei, tira um pouco os olhos de ti, que Deus vai te abençoar. Lá no Salmo 41, eu não li todo, e eu queria voltar a 41:1, ele diz assim: você que está buscando bênçãos e ouvir a parte de Deus, diz: próspero o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia mau. Versículo 2: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos. 3: o Senhor assiste no leito da enfermidade e na doença, Deus afofa a cama. Porque nós estendemos a mão à necessitada até no dia da nossa enfermidade. Você está lá, às vezes, largado no hospital, às vezes esquecido ou acolhido pela sua família, mas o registro do céu: ei, esse não pode morrer não, porque esse aí ajuda o reino, esse aí colabora com a obra de Deus. São tão poucos que colaboram, não deixa se morrer não, tira ele daí. E aí vem lá, Deus tira ele, tira mim, tira você, tira os nossos filhos. As nossas ações atraem a bênção de Deus. Ele diz: vai ser feliz De repente você deu 100 reais, deu 10 reais, 30, ajudou. Se essa igreja toda fosse, se essa igreja inteira fosse toda, se pelo menos 90%, doutora Magali, você que é psicóloga e trabalha anos no cuidado de crianças, se 90% dessa igreja fosse dizimista, nós estaríamos fazendo mais. Mas é que as pessoas esquecem da fidelidade a Deus. Não obstante tantos desafios financeiros, eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse sua cabeça nesse instante e dissesse: Senhor, eu preciso seguir.